Estamos de volta, galerinha do mal, neste último episódio, falando dessa incrível temática que é Pantera Negra e sua indicação a várias categorias no Oscar e principalmente de melhor filme. Eu sou a Bia.
Eu sou o Beto.
O Beto teve um mini delay ali, mas eu acho que é a empolgação pela temática. E a gente está iniciando mais um e lá vamos nós. No episódio de hoje, a gente vai trabalhar a questão da tecnologia e a relação da colonização, mais especificamente a não colonização de Wakanda e os resultados que isso trouxe para o próprio reino e a relação deste reino a outros povos ao redor de Wakanda e que está dentro de Wakanda também. No começo do filme, é destacado que Wakanda é formado, se não me engano, por 5 tribos. E entre eles, ao longo do filme, é mostrado que há um certo mal-estar. Talvez um certo receio e até mesmo uma mágoa. Que enxergam, de certa forma, a família real com uma certa a família que está em posse, né, do manto do Pantera e da liderança de Wakanda, como uma ameaça por estar muito tempo no poder.
Isso é interessante porque a gente, na nossa vida escolar, a gente tem pouquíssimo contato com a real realidade, é horrível, né? A real trajetória dos povos africanos, né? E ali em Pantera Negra eu acho que tem uma tentativa de resgatar uma dinâmica interessante de que existem várias tribos autônomas, mas elas conseguem dar forma e dar corpo de uma forma harmônica a um único reino que é o Wakanda, né? Então tem tribos diversas, com culturas diversas, cores diversas e interesses diversos, mas ainda assim eles, dentro do jogo de poder deles, eles conseguem se organizar e se juntar e crescer em cima disso, diferente do que aconteceu com a divisão da África pela Europa, né? Porque a Europa não respeita, a Europa, quando coloniza a África e quando ela divide o território dos então países entre eles não respeitam a dinâmica das tribos e acabam colocando tribos que são muito agressivas entre si sobre um mesmo comando, e isso gera uma série de problemas que tem resultados até hoje. Então essa dinâmica de tribos que Pantera Negra traz é pra mim, eu vejo como um excelente trabalho de resgate histórico de um povo de povos que aqui no Brasil são visualizados de forma homogênea e muitas vezes a gente lembra só como se fossem tribos ultrapassadas que foram escravizadas, quando na verdade muitos dos nossos escravos, né, aqui no Brasil e no mundo, eram reis e rainhas de reinos fantásticos e culturas seculares, assim, tipo. Então, outro ponto positivo para o Pantera Negra. Não, já concluí.
Eu ia complementar. Eu pensei que você tinha concluído antes. Que isso até ajuda a enriquecer até o background do Killmonger. Que logo nas primeiras aparições dele, junto com o pessoal de Wakanda, o povo de Wakanda, ele questiona o que o Wakanda fez quando ocorreu justamente essa questão da partilha, né? Porque o Wakanda, ela se escondeu para proteger o segredo, que é o Vibranium e todos esses povos que circundam o Wakanda, né? Apesar de suas discordâncias, eles têm um objetivo em comum, que é manter a existência de Wakanda como uma resistência de um povo esquecido, de lendas e etc. E justamente essa questão do Killmonger em relação à negligência de Wakanda relacionado aos outros povos, tanto do continente africano e de outras pessoas negras que foram retiradas de seu local de origem e espalhados pelo globo, mostra que não há tanta diferença com a mentalidade do inimigo, né, que seriam os brancos, como ele é um dos inimigos que o Killmonger destaca. Então eu acredito que o filme também trabalha de uma maneira muito interessante essa questão também.
Essa questão que a Bia com certeza sabe falar bem melhor, dos debates entre o pan-africanismo, né, a ideia de que existe uma grande cultura geral voltada para a valorização dos povos negros originais, e a questão de, na verdade, você se manter dentro daquela bolha que é o Wakanda, e que apesar de dos outros povos serem negros, na verdade eles são outros povos, e é melhor cuidar do meu primeiro. Na verdade, eu tô me repetindo muito, na verdade, interessante, mas que o T'Challa representa, né, ele é a personificação desta bolha, de que o mundo, principalmente o mundo negro, foi destruído com o passar da civilização, entre aspas, e agora a gente tem esse mundo maravilhoso, esse pequeno paraíso na Terra. Então a gente mantém eles dentro da nossa fronteira, escondido, da forma que der. Isso leva ao segundo ponto do nosso debate aqui, desse último episódio, que é a questão da tecnologia, né? A gente estuda um pouco que o país rico, ele tem, além de outras coisas, vastas fontes naturais de recursos. Então, Wakanda seria esse paraíso não profanado por interesses externos, uma confederação, né, um agrupamento de tribos que se entenderam e sabem utilizar esse recurso pelo bem coletivo, pelo bem comum, enquanto o resto do mundo desperdiça seus recursos e seus esforços disputando sobre quem acumula mais. Então Wakanda tem vastas terras para plantar, tem o Vibranium, que é o metal mais versátil, resistente e aplicado em tecnologias de medicina, e uma série de outras vantagens que foram propriamente utilizadas. O Wakanda é um reino utópico, claro, mas ele nos faz refletir sobre, por exemplo, o Brasil, que tem as mesmas condições, que tem terras, que tem bacias hidrográficas das maiores do mundo, tem das maiores reservas de petróleo e energia do mundo, florestas diversas, recursos naturais diversos, uma cultura, enfim, vasta, e que não consegue despontar como esse reino futurista e até afrofuturista, já que o Brasil é particularmente bastante composto pela cultura negra, apesar da gente tentar negar. E o que o Brasil poderia ser se seguisse o exemplo de Wakanda, talvez se fechando em si mesmo ou talvez abrindo para o mundo. É um debate muito interessante, que junta questões políticas, questões culturais, e que se não fossem 7 horas da manhã, depois de uma madrugada inteira gravando, com certeza renderia mais um episódio.
Sim, exatamente. E acho que, como o Beto bem disse, eu acho que o ponto principal que torna o Wakanda extremamente interessante é a questão da soberania, né? Que o reino tem, e que talvez seja até algo que falte ao Brasil, ser dono de si mesmo. De sua história, de sua cultura e de sua própria, assim, do espírito da nação.
Acho que a trama central de Pantera Negra é isso aí que a Bia colocou, né? Até onde a gente pode, a gente, tipo, o povo de Wakanda pode ser Wakanda e até onde pode ceder ao mundo. Então, não vou entrar no final do filme, etc. Mas a grande linha de raciocínio é essa, sabe? A gente vai se abrir, pelo menos o início do filme, a gente vai se abrir o mínimo possível para continuar sobrevivendo, porque nós somos povos que, apesar de autônomos, temos a noção de que esse é o nosso território e a gente pode fazer coisas incríveis com os recursos que tem aqui. É uma trama muito complexa, muito profunda, e aí, nesse momento, mais uma vez, tem que ser feito jus às indicações ao Oscar, porque apesar de ser um filme de herói, e apesar de repetir uma série de clichês e de narrativas comuns em filmes de heróis, Pantera Negra se aprofunda em debates que são sérios, científicos, estudados, e consegue sim obter um bom resultado, né? Não com respostas simples, nem com respostas em si, mas encara debates, encena debates ali com bastante riqueza de detalhes e aprofundamento histórico, social, que faz com que Pantera Negra seja um filme diferenciado dos outros do universo cinematográfico da Marvel.
Sim, até mesmo na construção, se for comparar com Thor, que acho que entre os filmes da Marvel foge um pouco mais da questão do cenário, tem um ar mais próprio, né, de construção de um universo. Eu sinto falta da apresentação, né, da cultura daquele povo, do cotidiano das pessoas ali. Então, eu sinto falta disso. E o Wakanda, a gente consegue ver que teve realmente todo esse trabalho de cenário. Enfim, a gente meio que tá se repetindo as coisas que foram já ditas no outro episódio, mas é sempre bom reforçar. E espero que vocês, ouvintes, dois ou dois e meio ou três ouvintes, que a gente já deve ter, né, concorde com a gente. Caso discorde, pode deixar a opinião de vocês, né, sobre esse assunto. Mas eu creio que o grande diferencial do Pantera, independente do aspecto político dele para fora do filme, na questão de representatividade, de visibilidade e pautas raciais, de discutir colonização, imperialismo e todas essas coisas que devem ser realmente discutidas, eu acredito que a mídia, os filmes e a mídia pop no geral tem um grande trabalho para tornar mais acessível e mais palatável esses tipos de discussões, mostra que o filme teve um cuidado maior. Não sei se foi a direção, se foi a equipe, tanto que isso reflete justamente nas outras indicações do filme terem sido aspectos técnicos, como a parte de sonografia, de trilha sonora. Então, acredito que ao longo desses 4 episódios a gente conseguiu abarcar a temática que a gente se propôs como um todo e mostrar como é que não é injusta a indicação do filme como o melhor filme.
Você trouxe aí, tipo, só pra dar uma opinião, porque eu achei muito bom o paralelo que você fez com os filmes do Thor, né? Ali, o reino, né, de Asgard, vem muito corroborando com o que a gente disse sobre os cenários serem só cenários, né? Ali existe um reino místico, uma cultura própria, uma dinâmica própria, de um universo próprio. Só que aquilo ali, na verdade, é só cenografia pro Thor, pro Loki e pros outros personagens ali transitarem, enquanto o Pantera Negra se aprofunda dentro do seu próprio universo. Acho que por mim é só. Eu queria pedir desculpas aos nossos ouvintes. Eu espero que tenha mais de 3 ouvintes, porque esse episódio já deve ser o nosso 5º ou 6º, sei lá quando vai ser vinculado, mas com certeza já deve ter uns 2 meses de episódio. E eu queria pedir desculpas se eu estou falando igual o Sérgio Cortella, pausado, né, com aquelas pausas, porque eu estou bastante cansado, mas eu estou bastante feliz por ter gravado esse episódio. É uma temática que eu gosto bastante e eu acho que a gente desenvolveu bem, sim. É isso. Bom, e você, Bia?
Eu também estou bastante feliz pela a confecção desse episódio. Eu acredito que tenha rendido bastante discussões. Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado, apesar de interferências e algumas pequenas confusões. Se vocês não assistiram o filme, assista. Eu vou continuar fazendo esse reforço, né? E eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar além disso. Espero que tenham gostado. Façam comentários, né? Nas devidas plataformas. E se concordam, se discordam. E é isso aí. Novamente, que Monger não fez nada de errado. E viva Wakanda.
Wakanda Forever. Tchau, tchau. E tchau, tchau.